Malta, daqui somos as Take 3, meu nome é Célia do Blog Beautiful Dreams,
a Marina do Blog Tagarela Geek
e a Vanessa do Morda Entertainment.
Passou-se no dia 19 de setembro o Dia Internacional de Falar como um Pirata, por isso, ahoy para todos vocês!
Ahoy!
Ahoy!
E qual é a melhor maneira de comemorarmos este dia, no que falamos da saga mais conhecida de filmes sobre piratas, que é O Pirata das Caraíbas. O Pirata das Caraíbas foi uma série de filmes de fantasia e aventura baseada na diversão Pirates of the Caribbean, dos parques temáticos da Walt Disney. Isto é uma coleção de filmes produzida por Jerry Bruckheimer, conhecido pela série CSI, Bad Boys também. E os filmes seguem as aventuras do Capitão Jack Sparrow e muitas outras personagens como Will Turner, Elizabeth Swann, Capitão Hector Barbossa. Por acaso, este foi uns filmes que eu acho que foi uma saga mesmo muito bem feita, porque na Disney, como todos conhecemos, tem muitos filmes dedicados a princesas, que são muito dedicadas para as meninas, e ali faltava uma parte que era para ligar um pouco os meninos à parte cinematográfica da Disney, e por isso acho que foi um bom golpe de sorte criarem os filmes dos Piratas das Caraíbas, porque apesar de conhecermos histórias sobre piratas, nunca vimos assim nenhum filme de piratas, pois não?
Sim, isso é verdade. Tipo, acho que foi... acabou por se tornar uma saga mítica de filmes, até mesmo por causa disso, lá está. Até ali haviam coisas de princesas e coisinhas fofinhas e assim, e de repente surgem piratas que são maus e... Pá, Jack Sparrow não é o mauzinho, mas vimos a outra parte também dos mauzões lá, coisas amaldiçoadas, a parte do terror, que era, aquilo era assustador, né? Lembramos sim. Os filmes, aquilo era assustador. Sim. E o primeiro filme saiu em 2003, portanto já podem ver há quantos anos, já está quase a fazer, 20 anos, pronto, estamos a saltar um bocadinho à frente, mas... Acho que foi uma jogada excelente da Disney.
E começou bastante bem esse filme, a maldição do filme de 2003 é a maldição do Pérola Negra, que dá introdução a estas personagens, que foi um sucesso. Temos Jack Sparrow, que foi interpretado pelo ator Johnny Depp, que esta é uma das personagens mais emblemáticas até dele.
Atenção, tu agora disseste Jack Sparrow, não. Captain.
Captain Jack Sparrow. Ahoy, Captain Jack Sparrow.
Ai, se ele ouve isso. Mas sim, e depois também temos o Orlando Bloom. Assim, ainda muito novinho, já.
Este filme é antes ou depois do Senhor dos Anéis?
É depois.
Ok, temos aqui o Orlando Bloom ainda muito bastante jovem. Sim, o Senhor dos Anéis, ele é 2001.
É novinho, ele é novinho. Temos o Orlando Bloom, lá está, uma personagem que ainda estava no... Era novinho, eles eram todos novinhos naquela altura. Temos a Keira Knightley a protagonizar Elizabeth Swann. Acho que foi um cast fantástico, bem escolhido logo para um primeiro filme.
Sim.
Basicamente, neste filme, o Jack Sparrow encontra-se com ele de uma maneira um bocado até... fortuita, não é? E depois o Capitão Barbossa ataca... ataca o Porto Real, não é? Que é a vila, o sítio onde eles vivem, e rapta a Elizabeth, coitada, a Elizabeth para o barco dos piratas, e o Jack Sparrow leva o Will com ele, porque o Will quer salvar a Elizabeth, e o que o Jack Sparrow quer mesmo é o barco, não é? Que é o barco que ele quer, que é o Pérola Negra. Ele fazia parte da tripulação do Barbossa, mas houve um motinho e ele foi expulso de capitão, ou seja, ele é um capitão
sem barco.
É um capitão sem barco, vai ser barco.
Temos aqui mesmo todos os ingredientes das lendas míticas, estas histórias de piratas, não é? Temos aqui o tal, os navios, temos aqui a donzela que está em perigo e tem que ser resgatada. E depois temos aqui este duelo de piratas.
Também temos o príncipe, não é? Que foi atrás da princesa para resgatá-la. Se formos assim buscar, é o típico Disney, mas com piratas e com a parte mais assustadora de fantasmas e de ouro amaldiçoado.
Sim, maldições.
Sim, maldições. E vocês já há bocado estavam a falar da Disney. Acho que este aqui talvez tenha sido o projeto maior da Disney quando em filmes live action, talvez, se calhar aquele que mais sucesso teve, que mais bilheteira arrecadou, nos filmes todos, não é? E acho que uma chave, um ponto importante do sucesso dos filmes foi a personagem do Johnny Depp, que foi o Jack Sparrow.
Sim, icónico.
Que para mim é uma das personagens icónicas do cinema. Ele faz um trabalho espetacular como Jack Sparrow.
E ele não envelheceu filme para filme. Vocês repararam isso? Passam-se anos e anos entre os filmes, mais de 10 anos, pai, 15 anos para ser mais precisa, e o homem não envelheceu.
Vê-se que ele deu o máximo nesta personagem. Ele tem mesmo uns
tiques.
O feitio, os tiques. Tão bem feitos para aquela personagem. E ele é uma personagem muito engraçada. Eu, para mim, esse primeiro filme, A Maldição da Pérola Negra, está na minha lista de filmes preferidos. Eu já vi o filme, não sei, um número de vezes, sei quase o filme de cor e salteado. Porque realmente é um filme tão bem feito, com um argumento tão engraçado, que junta tão bem a ação também. Eu lembro-me de uma cena muito particular que... O Jack e o Will, para passarem despercebidos no porto, eles vão debaixo d'água com um barco para poderem respirar dentro do barco. Pronto, mas vão debaixo d'água, não é? E o Will diz ao Jack: eu não sei se isto é gênio ou se é pura loucura. E o Jack Sparrow só lhe responde: é interessante como é que essas duas qualidades andam sempre tão juntas, não é? E realmente acho que isso define muito bem o Jack Sparrow. E ele é muito inteligente, mas vai sempre buscar soluções fora da caixa.
É.
E outra coisa, o Jack tem um plano, ou seja, ele não está muito preocupado com o Will. Depois preocupa-se depois de saber que o Will se calhar é um filho de um pirata que ele conheceu e tal. Mas o Jack tem um objetivo, e o objetivo final não é salvar a Elizabeth, não é salvar o Will, é salvar o barco e tramar o Barbossa. Esses são os objetivos que ele tem. E depois também achei interessante o facto de no início o Will ter uma aversão a piratas enorme.
Tremenda.
Até quando o Jack lhe diz que conhece o pai dele, que foi um pirata, o Will disse: não, isso não é possível, não é possível. E o Jack diz: não, é um pirata, um bom homem. E depois vê-se a evolução do Will, ele quase que cria uma ligação um bocado estranha com o Jack, não é? E depois no final, spoiler, não é? Mas acho que toda a gente gosta de Piratas Caribe, já viu este filme. No final ele salva o Jack. E as pessoas de lá perguntam: porquê que estás-te a arriscar por um pirata? E ele diz: é um pirata, mas é um bom homem. Porque o Jack é um pirata, mas não mata inocentes.
Sim,
não...
eles justificam a ideia dos piratas, que é: eles raptam, eles fazem mal, eles são maldosos, só fazem coisas más. Mas o Jack não, é divertido.
O que ele gosta mesmo é da aventura.
O que
o Jack gosta mesmo é de navegar o Pérola Negra e ser livre. Acho que o que ele gosta mais de ser pirata é a liberdade que isso lhe dá. Se calhar pode roubar, não é? Claro que ele tem que viver.
Viagens, claro.
Pronto.
Piratas servem para isso.
Exato, mas ele não é maldoso. Ele não é.
Sim, não mata por matar.
Exato. Enquanto que o Barbossa está-se pouco amarimbando para isso e faz-se ainda por uma linha para ter aquilo que quer, não é? Para mim é assim, este filme, de todos os filmes que depois vamos falar para a frente, para mim este foi o melhor e será sempre melhor, porque introduziu muito bem as personagens. E se ficasse por este filme, podia ficar perfeitamente. Eles depois decidiram continuar a história, mas se fosse um filme único também se percebia. É claro que eles depois tentaram lucrar com este sucesso.
Eu acho que o que aconteceu foi isso, que eles mostraram esse sucesso.
E depois vamos chegar lá, mas depois acho que acabou-lhe sair o tiro pela culatra, porque os três primeiros filmes, percebe-se quase como uma trilogia, e eu compreendo como uma trilogia, os dois a seguir já são assim um bocado fora da história, assim um bocado fora do contexto. E já, para mim já foram demais. Para mim tinha ficado pela trilogia e para mim tinha sido perfeito.
Sim, eles tentaram estender demasiado a história e tentaram espremer mais sumo daquela fruta que lhes estava a dar muito dinheirinho e deu-lhes muita fama também. Só que acabou por correr mal, porque é como tu dizes, os primeiros três ainda têm ali uma ligação que dá para seguir uma lógica na história. Os outros dois parece que foram assim ao calhas e que... Olha, vamos fazer isto. Ok. E fizeram. Só que lá está, não teve tanta receptividade até da parte da audiência.
O segundo filme, já em 2006, temos a cena inicial com o casamento do Will e da Elizabeth, que é interrompido. Porque tem que prendê-los, eles ajudaram um pirata, não é? Depois, isto vai se passando, é assim, eles encontram-se outra vez com o Jack, não é? Neste caso, bom, outra vez, os caminhos vão outra vez reencontrar-se com o Jack Sparrow, e como para mim acho que é dos vilões mais interessantes, o Barbossa é muito bom, mas esse eu também achei um vilão interessante, que é o Jack que tem uma dívida com um capitão do outro navio, que é o David Jones. Que é um vilão com uma imagem muito peculiar. É um bocado difícil uma pessoa esquecer a imagem do David Jones, mas acho que tanto a imagem do personagem como da tripulação foi uma imagem muito bem conseguida. De uma tripulação que quase se funde com o barco, não é?
Sim.
E eles depois também têm uma maldição aí pelo meio.
Não, os efeitos são excelentes para a altura, se não formos pensar em 2006, sim. Eles não tinham a tecnologia que existe hoje em dia. E fizeram uns filmes espetaculares, cheios de ação, movimento, que também deve ser muito difícil fazer, lá está, movimento com, ainda para mais com personagens assim tão fictícios como fantasmas e seres estranhos, cheios de molúsculos agarrados ao corpo. E acho que fizeram mesmo ali um bom trabalho. E outra coisa que nós até nos estamos a esquecer de mencionar, e que é muito importante mencionar em Piratas das Caraíbas, é a trilha sonora. Icónica. Hans Zimmer no topo.
Uhum.
Aquilo é um trabalho de excelência.
Quem não conhece a música It's a Pirate de Hans Zimmer, uhum. que é a música do Jack Sparrow, não é?
A música
do
Jack Sparrow.
É assim, Hans Zimmer realmente fez um... Tentou e conseguiu captar este espírito de aventura dos piratas numa sim. música só.
É que ouvimos aquela sim. música pensando logo em piratas, não é? Logo. Para logo lembrar estes tempos.
Porque é uma música aventureira e é cheia de ação e de movimento. E uma pessoa está a ouvir a música e parece que estamos a ir no flow também. Epá, foi excelente. Foi excelente.
Outro aspecto importante do David Jones é que ele traz consigo o Kraken, que é um animal mítico.
Mitológico, sim, sim.
Um animal mitológico do mar e que no final o Jack é tirado lá para dentro por uma das personagens, não é? Que depois isso volta outra vez para o chatear, que depois vem aí o próximo filme, aí está. Mais uma pista de que estes três filmes estavam muito ligados uns com os outros. Apesar de no final do filme o filme poder acabar e ter terminado aí, mas foi uma boa história e eles continuarem outra vez, apesar do Jack ter sido mandado para dentro do Kraken, terem pegado nisso novamente para fazer o terceiro filme.
E em 2007 aconteceu exatamente isso, foi a sequela então do filme anterior, que temos então uma continuação, mas desta vez num sítio completamente diferente, vamos até Singapura. E conhecemos uma nova personagem, que é o pirata Sao Feng, que tem um plano para resgatar, tem um valioso mapa para resgatar o capitão Jack Sparrow.
E depois eles também precisam do Jack, porque vai haver um concílio de piratas. Uhum. E o Jack, nele, tem uma peça importante para fazer parte desse concílio. Então, tem que ir. Aí está, como diz o moto do filme, que é o título do filme, No Fim do Mundo, tem que ir para o fim do mundo para resgatar o Jack Sparrow.
Sim, e mesmo, eu acho que é engraçado, porque se nós vamos para os filmes, no primeiro filme temos piratas, temos fantasmas, esse tipo de coisas. No segundo, temos essas coisas todas, mais o Kraken. No terceiro, nós temos agora também uma deusa, que eles tiveram que convocar, conhecida por Calypso.
Sim.
E, ou seja, houve mais uma introdução de outra coisa mitológica nesta história, já nela, cheia de sim, coisas e de seres. Histórias.
Calypso, que é uma parte, uma peça importante da história do David Jones. E que também tem a ver com a maldição do David Jones.
Encaixa-se tudo no seguimento das histórias que tinham sido contadas nos filmes anteriores.
E um desfecho que este filme teve e que me surpreendeu bastante foi depois que o Will tornou-se o capitão do Holandês Voador, que é o nome do barco do David Jones, e tornou-se capitão desse barco e tem uma maldição, e esse barco só pode vir em X anos à Terra. E no fim do filme descobrimos que a Elizabeth teve um filho com ele e vê-se ele voltar, vê-se ela com o miúdo e vê-se um navio no horizonte, ou seja, ele vem visitar o filho. Vem conhecer o filho, não é?
Sim, na realidade vem conhecer, exato.
Vem conhecer o filho porque o Will no início, pronto, quem fez esse desfecho para o Will foi o pai dele já fazia parte daquele barco, e então para o Will não morrer, ele decidiu tornar então o Will capitão do barco e fazê-lo, não é imortal, mas pronto, quase.
Sim.
Isso foi um desfecho interessante e isso deu um final às personagens quase do Will e da Elizabeth, que quase certeza que, pronto, com aquele final, quase certeza que já não iriam aparecer noutros filmes. E, aliás, com este terceiro filme pensou-se mesmo que
iria acabar por
ali. Iria acabar por ali.
E podiam ter acabado por ali.
Eu, sinceramente, eu preferia, mas...
Pois. E em 2011 eles tiveram outras ideias. Ou seja, vamos lançar outro filme. Desta vez com o nome Navegar em Águas Misteriosas. O que é que acontece aqui, assim, muito resumidamente? O Captain Jack Sparrow está à procura da lendária Fonte da Juventude. E este é outro filme em que é introduzida outra saga de seres subaquáticos misteriosos como as sereias. Sereias com os seus poderes de encantar e de fazer os homens apaixonarem-se. E piratas, o que é que eles gostam também? Pois é, exatamente, mulheres. Então, acaba por ser um filme com mais uma criatura mitológica e ligada aos oceanos a ser introduzida. E
outro capitão que aparece, sim, também, que uma pessoa conhece das histórias, que é o Capitão Barba Negra,
uhum,
que é o pai da ex-namorada do Jack.
E é só o pirata mais temido da história dos piratas.
Exatamente, ou seja, o Jack tem dois problemas, porque o pai e a ex-namorada dele procuram-no porque eles têm uma ideia onde está a Fonte da Juventude, não é? E então lá vai o Jack, coitado, outra vez em... amarrado e ameaçado, sim, não é?
Ele só se mete em confusões e problemas.
Mas o conhecimento que este homem tem, ele sabe de tudo. Ele faz parte de um concílio de piratas, ele sabe onde está a Fonte da Juventude, ele tem o Pérola Negra. Este pirata, uhum, realmente é muito conhecedor.
Sim.
Eu realmente, é assim, o Barba Negra eu achei interessante, porque é uma personagem... já se vê nos piratas.
Sim, conhecido.
Exato.
Sim, já é. Existiu mesmo.
Exato. A namorada dele, a ex-namorada, aí está, este filme não me convenceu.
Sim, já começam a introduzir personagens para tirar um pouco a falta daquela parte romântica que havia com ele.
Lá está, no romance do Jack Sparrow com a Angélica, que ainda por cima eles foram contratar quem para fazer a Angélica? Penélope Cruz, que naquela altura estava muito em voga e... meu Deus, a mulher é linda.
Eles não me convenceram muito como casal, mas eles também tinham aquela relação de amor óbvio, não é? Porque eles... Ela não queria saber dele, ela estava a manipulá-lo, não é? Praticamente. E o pai também estava a manipulá-la, também. Enfim, coitada da rapariga, andava sempre... Quer dizer, o pai manipulava, depois ela manipulava o Jack também manipulava ela. O Jack também é muito, muito inteligente. Às vezes uma pessoa pensa que ele está a perder o fio à meada do plano e ele, afinal, tem tudo pensado dentro da cabeça dele.
Sim, ele parece que está sempre perdido.
Mas não está nada.
Ele está no rumo, só que as pessoas não precisam saber.
E tem sempre as saídas mais criativas mais estapafúrdias que podem haver, mas ele sai sempre pelo problema.
A criação desta personagem foi mesmo muito bem pensada e é uma das personagens
mais
carismáticas
depois da trilogia, o que me leva a ver este filme é o Jack Sparrow.
Sim, mesmo por ele.
Não é mais nada.
O Johnny Depp, agora tu dissesses, ok, olha, és capaz de fazer o Jack Sparrow outra vez, ele se calhar até alinhava e entrava na personagem com uma facilidade.
Eu já não sou da mesma opinião.
Acho que se calhar alinhava, mas alinhava, acho que fazer mais uma história, acho que fazer mais um filme é exagerado. Mas,
Ele alinhava, porque ainda por cima o dinheiro que a Disney lhe pagou neste contrato do Jack Sparrow foi muito dinheiro. É claro que se calhar a ex-mulher já lhe levou metade do dinheiro no divórcio, não é? É sempre o dinheiro que lhe caía na continha, não é? Isto leva-nos ao último filme, que realmente o último filme, principalmente...
Confesso que não vi.
Foi para terminar a história, eu acho que foi para buscar aquilo que havia em Piratas das Caraíbas, principalmente as personagens, estou a falar das quatro personagens principais, que é o Capitão Jack Sparrow, Elizabeth, Will e o Capitão Barbossa. Eu acho que foi um pouco para buscar essas personagens que eles decidiram terminar, e espero que este seja o fim, não sei.
Mais uma vez, aí vem um inimigo do Jack Sparrow outra vez atrás dele. Para variar,
mais um para a coleção.
Que ele, pronto, levou-os por maus caminhos.
Mas o homem não faz amigos.
Tem meios amigos, ele tem a tripulação do Pérola que até gosta dele.
Sim,
e tal.
É fiel a ele.
Ele, no fundo, também gosta dele. No fundo.
Ele é. Está ali uma relação.
E aparece o Capitão Salazar com a sua tripulação, que também foi amaldiçoada, levada por engano para um sítio pelo Jack Sparrow. E voltam anos depois e ele quer se vingar
com vingança
do Jack e mete o Barbossa ao barulho também. Eu por acaso achei o vilão muito interessante. Mete o Capitão Barbossa ao barulho porque todos estão na busca do chamado Tridente de Poseidon, que supostamente é um artefacto que consegue que dá ao seu detentor o controlo dos mares. Pronto, quem conhece o Aquaman, eles são uma tridente.
Lá está. Mais uma coisa, mais aquela coisa da ideia de algo diferente.
O vilão, eu até gostei. Acho que o Javier Bardem fez um trabalho muito interessante. Sim, sim. E os efeitos especiais também estavam muito interessantes. Sim. Até eram assim um bocado asquerosos de se ver, não é? Aqueles,
sim,
aquela... tinham uma goma um bocado... Uma goma negra um bocado estranha.
Na pele. A pele era muito, sim, viscosa.
O que não me convenceu neste filme, e que foi aquilo que eu gostava nos outros filmes, foi o Jack Sparrow em si. Acho que o Johnny Depp aqui via-se que não estava...
Não sei
explicar, mas via-se que não era o Jack Sparrow de antigamente. Muitas vezes fazia muito overacting, e outras vezes parecia que... Não sei, faltava ali qualquer coisa.
Faltava, sim.
E para mim este filme... Realmente perdeu a magia toda do Jack Sparrow.
Eu nem vi o filme porque não me chamou a atenção. Já foi tipo...
Eu vi este filme porque eu queria ver. Pronto, eu tinha visto os outros, queria ver como é que isto ainda por cima...
Diziam que apareciam, então, um pouco a falar sobre estas personagens principais,
exato,
não é?
Sobre o Will, sobre a Elizabeth. Pronto, por isso é que eu também quis ver, mas realmente fiquei muito desiludida com o filme. Não é um filme que eu quero ver outra vez.
Eu acho que foi aquela sensação de... Eles, como fizeram aqueles três correu bem e podia ficar por ali, mas fizeram depois o outro. E sentiram aquela obrigação de concluir as histórias e fazer, tipo, a finalização de...
Eu, sinceramente, acho que...
Mas tem um bocado furado.
Eu, sinceramente, acho que não foi para cá... Acho... Podia ter essa ideia, mas acho que o objetivo final é sempre fazer dinheiro.
Sim. As eles sabem
que o Jack Sparrow, que traz muita gente ao cinema, um filme que tenha no nome, Pirata das Caraíbas, traz muita gente ao cinema. Sim. O Jack Sparrow traz muita gente ao cinema. E acho que foi isso que eles quiseram, mas acho que eles estragaram completamente, porque acho... O Johnny Depp, não sei se era pelos problemas que ele estava passando à altura, que ele depois também tem uns problemas pessoais e tal, não sei se era por causa disso, mas vê-se que ele não estava bem.
Não estava a ficar melhor.
Não estava... Perdeu um bocado a magia da personagem. Não achei piada nenhuma também. Pronto, o filho do Will, pronto.
Se calhar também pode ter sentido que este filme já não fazia tanto sentido.
Pois, é que eu digo, o salário, o cachê no final é o que conta, para muitos atores.
Sim, sim, mas também porque estás a falar de todo um parecer o mesmo. Apesar disto, muito desta personagem ter sido escrita, muito desta personagem foi muito improvisado pelo próprio Johnny Depp.
Porque sim, nota-se ele que deu.
A forma como ele anda, como ele age, aquilo é vindo do ator.
E mesmo a forma dele falar.
Sim, estás muita piada. Ele é mesmo certo como tu dizes, ele certo não estava mesmo...
Não estava. Eu acho que ele não estava e isso ele notou-se imenso. O filho do Will e da Elizabeth, pronto, foi engraçado vê-lo interagir com o Jack. Mas depois a história da rapariga, mete-na ligada ao Barbossa, pá, não... Sinceramente, não gostei muito. Sim. E depois eles tinham que acabar com o par. É tudo muito forçado e muito... pronto, vamos fazer isto, vamos pôr-nos todos juntos. Um é filho de um, outro é filho de outro. É tipo aqueles... aquelas séries ou aqueles animes que tu vês o último episódio e passam os anos de todos com filhos e casados e ai, vamos juntar uns aos outros. Não, bem, é desnecessário. Não...
Sim, deixava o fruto da nossa imaginação.
Não, é assim, mais... eu, a mim não me interessa se o Barbosa teve uma filha, se não teve, se, como é que está o filho do Will. Aquilo foi uma história do da Elizabeth, do Will e do Jack. Pronto, acabava ali. Se tem outras aventuras com o Jack, percebo perfeitamente, depois a Elizabeth está na sua vida doméstica, ou, o Will está no outro barco, pronto. Se querem fazer outras aventuras com o Jack deve ter imensas aventuras, como dizem, tem sempre inimigos, tem sempre, faz sempre tramóias, faz sempre 30 por uma linha. Mas depois, assim, os filhos e como é que eles vão acabar, e isso a mim
acaba por ser
não me interessa. Achei um final bonito para o Barbosa, a morte dele, spoiler, pronto. Para quem não viu o filme.
Eu não vi.
Teve um significado, o fim dele teve um significado. Pronto. Mas realmente a história da filha dele não convence muito. Pronto. E acho que as últimas notícias agora que têm saído dão esta saga do Piratas das Caraíbas como terminar esta saga no sentido desta história, mas agora fala-se de um reboot. Pronto. Ou seja, começa tudo novo, se calhar com outras personagens, com... outra história, ou seja, isto se calhar até mesmo o próprio Johnny Depp se calhar nem vai entrar no próximo. Acho que eles deviam guardar, já está bom, o Johnny Depp já fez a personagem que tinha que fazer. Tá?
E é daqueles filmes que dá para repetir perfeitamente, exato. Desde passar tantos anos.
Os filmes, mesmo os filmes mais antigos, mesmo o primeiro, é super... ainda é super recente, mesmo os efeitos especiais não se consegue perceber. 2003 ainda foi ontem, não fazia há muito tempo. Por isso ainda são muito atuais e são sempre histórias, principalmente histórias primeiras. Assim, se alguém quiser fazer uma maratona de filmes, ver aquela trilogia, os três que fazem mais sentido juntos, acho que fica uma experiência. E vão-se fartar de rir, de certeza.
Ah, sim. É porque é bastante cómico, os filmes são cómicos. E acho que é isso. Este foi o tema que nós escolhemos, lá está, foi o melhor tema que nós pudemos encontrar para falar neste Dia Internacional de Falar como um Pirata, porque é interessante haver um Dia Internacional só sobre,
sim.
sobre isso, mas acho que esperamos que tenham gostado deste tema e então vamos encerrar por aqui. Daqui fala a Marina do blog Tagarela Geek,
a Célia do blog Tifa Dreams
e a Vanessa do Mordor Entertainment.
Hi!